Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, tá tudo bem aí? Bom chegar aí perto de você só para dizer bem-vinda, bem-vindo, porque tá no ar uma nova manhã, um novo dia, um novo tempo, uma nova você. Começando uma segunda-feira, tá tudo certo, tá tudo diferente para mim, é que tá diferente. Hoje, um dos programas que a gente usa aqui não habilitou, então, olha, você não tem aquela... Então você precisa ficar com ela mentalmente aí, ó. A Lorena McKenzie que nos abre o programa com o seu prefixo aqui, né? Só para lembrar a gente nesses anos todos aí, dessa relação, desse papo que a gente tem todos os dias. Mas isso aí, ó, o cafezinho chegando. Só tô aí perto de você para lembrar você que você existe, que você é boa, que você é bom, que você pode muito, que você pode mais, que você pode acertar essas coisas todas que conflitam aí dentro dessa mente, dentro dessa cabeça, nesse coração, todas as visões que podem estar um pouco embaçadas sobre para onde ir, com quem ir, como ir. Mas enfim, chegamos aqui para o papo para dizer para você simplesmente que está no ar uma nova manhã, um novo dia. E cada despertar é uma possibilidade, cada amanhecer é o significado de que você tem tempo para fazer mais, para fazer diferente, para fazer melhor, para fazer menos também. Vê lá o que você está fazendo aí e siga, siga ouvindo especialmente o seu coração, porque é ele que vai dizer aí o que realmente pode ser um impacto positivo para a sua vida, enriquecer a sua vida, se você alinhar aí o que a voz que vem de dentro, olha, pode ter certeza que ela é mais lúcida, ela tem mais coerência do que se você ficar atendendo todos os apelos externos de tudo que te chama para o mundo, tá bom? Opa, chegou aí a música, Thiago conseguiu trazer a música, Lorena... Tá no ar uma nova manhã, um novo dia, um novo tempo para você pensar tudo, tudo, tudo outra vez. Só que aprimorar, né? Sempre que a gente vai pensar outra vez o mesmo assunto, a gente dá aquela limpada, faz aquela rebarba, né? Limpa as arestas e vai ajustando. Tomando um café da manhã aí, enquanto vários canais vão nos transmitindo aí, hoje até achei essa tela para lembrar você que a gente está em todas as plataformas. Aqui no rádio, está também no rádio as transmissões que a gente tem de rádio, também todas as plataformas aqui de internet. Vamos para o nosso papo, para a nossa conversa, conversa interior. Eu falo aqui, você fala aí. Eu falo aqui comigo mesmo, você fala aí com você mesmo. Só que eu falo alto para ir sugerindo aí algumas ideias a partir dos pensamentos que a gente coleta, a partir dos assuntos que a gente programou para o dia de hoje, né? Tá tudo bem com você? Você passou um ótimo fim de semana? E aí, vai começar o que hoje? Segunda-feira sempre é dia de começar algo. O que você vai começar hoje de novo? De novo, quer dizer, você vai começar de novo porque você já começou outras vezes, né? Mas o que você vai começar hoje de verdade? O que você prometeu fazer hoje? Então, ó, coloca aí, ó. Aquilo que está precisando ser começado, hoje é o dia. O que você vai parar de fazer hoje também, que você já sabe que não é para fazer mais? Hã? O que você vai encerrar hoje? É um bom dia para encerramentos também, né? A segunda-feira. E é um bom dia para começamentos também. Vai lá. Meu cafezinho amargo aí, ó. Estou me acostumando a tomar café sem açúcar. Será que eu consigo? Estou me propondo essa mudança. Hoje também, começando aqui, tentando um regime cetogênico aqui. Será que eu consigo perder uns quilinhos aqui da minha cintura, essa minha cintura que não aparece aqui? Será que o café amargo vai me acostumar? Estou acostumado àquele adocicado. E aí, hein? Quais são as pequenas coisas que você pode mudar, que podem melhorar a sua vida? Uma receita? É uma conversa? É uma companhia? É um tipo de hábito alimentar, um tipo de hábito de distração, de abstração, o que você pode fazer hoje de pequeno, mas que pode significar uma mudança, uma nova ordem para sua cabeça? Tirar o açúcar do café, como eu estou fazendo aqui hoje, na sua frente? Estou com uma cara amarga porque eu tomo café amargo? Não, né? A cara da gente fica amarga por outras coisas. Por outros conflitos internos, por angústias, por mágoas, por ressentimentos. Aí a gente fica com aquela cara braba, né? Mas o café amargo não deixa a sua cara amarga. O remédio não deixa a sua cara amarga. Essas são as contradições que deixam a gente amargo, as desilusões, as frustrações, as decepções. Então, vê aí, melhor tomar um café amargo do que engolir um sentimento amargo. Não é, não? É, melhor tomar um remédio amargo do que ficar ruminando aí sentimentos amargos, mágoas, coisas que não, já não rendem mais. Então, ó, é um prazer estar com você aí. Vamos conversar, vamos seguir nosso papo aqui. Esse aqui é o primeiro programa. É o Feliz Dia Novo. Aqui no Jacaré, são 6 horas 13 minutos na comuna do Jacaré, Japirineus, Cabreúva, que é a minha estação móvel, mas eu posso estar em qualquer lugar. Posso ir fazer um evento na sua cidade, e aí no seu grupo, na sua empresa, em todo o Brasil, em qualquer lugar do mundo, como a gente já fez. E conversar, manter esse contato todos os dias, porque aí nossas relações são assim, a gente pode viajar o mundo e manter os vínculos, esse vínculo que eu tenho com você aqui, inclusive. Tiago Toledo está pilotando tudo direto da estação lá de Pipa, Rio Grande do Norte, Roberta São Paulo, Roberta Toledo na estratégia, depois que termina aqui esse papo ao vivo, tudo é distribuído nas agregadoras de podcast, o que é streaming está rolando agora, todas as plataformas, bem-vinda, bem-vindo, pode entrar aqui para conversar comigo no chat do YouTube, que a gente segue em frente. Ulisses Galucci, Setup, Davi Aguiar, Rádio Positiva, Rede Positiva, comigo na apresentação também. Robertinho Vilela, Rede Blitz. Isidro Toledo, Pesquisa. Tamo aí, essa super família positiva nessa manhã. E é isso aí, esse programa aqui tem o apoio de G-Info, Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Antes de entrar aqui no argumento da nossa palavra-chave, deixa eu logo de cara, assim, depois desse bom dia, antes de chamar a palavra-chave, os nossos papos, deixa eu dar um bom dia já para quem chegou aqui, para quem está no papo comigo. Vera Lúcia de Oliveira Alves, Irineu e equipe, bom dia, obrigado aí, bom dia para você. O Mozart Silva também. Feliz dia novo para todos nós, uma excelente segunda-feira, que tenhamos uma semana abençoada por Deus. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Está aí lembrando os salmos. Consultor SNS, consultor SNS, bom dia. Marisa Fonte, bom dia também para você, obrigado pela presença. Olha o Miro Ferreira aí, feliz dia novo, meu irmão. Tamo nessa, Cineia Santos também da Bahia. Bom dia, Irineu e equipe, valeu, Cineia, sempre colaborando com a gente. Carlos Alberto Machado, feliz dia novo. Lúcio Jorge de São Bernardo, feliz dia novo, ótima semana para todo mundo. Roger Schroeder chega trocando ideias, dizendo apenas comece. E não fique esperando que o momento certo chegue, pois 10 minutos fazendo algo é mais valioso do que ficar 10 horas pensando em fazer algo. É isso aí, fazer não é, pensar não é fazer, tá? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Robarros, feliz semana nova, segundou, aproveita o presente que você ganhou, a vida é o presente, seja gentil com você, isso aí, Robarros, vamos aí. Clodoaldo Medeiros, da Rádio Esporte Clube Catolé do Rocha, que transmite a gente dizendo que a vida nem sempre é fácil, mas para aqueles que se mantêm otimistas e nunca perdem a fé, ela será sempre menos difícil. Feliz dia novo, é isso aí, rapaz, um abraço aí para todo mundo conectado pela Rádio Esporte Clube. Regina Perejon, manda um bom dia aqui com alegria, vamos para mais uma semana, para cima, gente. Isso aí, Regina. Clodoaldo Medeiros dizendo ainda, que ela já disse, né? Edna Márcia, tamo aí, bom dia. Raquel Araújo, da Bahia também, bom dia a todos. Sobre começar, vou escrever um conto sobre o seu legado, Irineu. Ô, Cinés, obrigado aí. Sempre começar, tô sempre aqui no começo, né? Carlos Alberto Machado, segunda-feira, uma nova semana. É isso aí, ânimo, coragem, vamos nessa. Um ótimo start com café amargo, melhor forma de começar esse dia. Obrigado pelo apoio, Mirão, Miro Ferreira. José Gilberto Felipe, bom dia, Irineu. Obrigado aí, Pires da Mota também, feliz dia novo. Obrigado, e Billy Luiz, tamo junto. Olha, virando aí, ó, virando aqui, vamos entrar no nosso assunto do dia. Palavra-chave do dia aqui é procedimento. Procedimento. O que é procedimento? O que é um procedimento? Claro que essa palavra tem várias palavras parentes, né? Procedimento é o modo como você executa alguma coisa, ou seja, como é feito, o que processo você segue para fazer aquilo que você faz. Você não percebe que nem tudo está aí, está mapeado, mas você internamente, você cria algoritmos, cria modelos, modelagens aí internas para fazer tudo aquilo que você faz. Esse termo também pode ser usado para se referir à maneira como alguém deve agir numa situação específica. Olha, o procedimento em tal caso é assim, faça primeiro isso, segundo aquilo, por que fazer isso? O conceito de procedimento pode ser aplicado em diversas áreas que necessitam o cumprimento de uma ordem, às vezes, né? Isso aí é o algoritmo, tem uma ordem para a correta execução de um processo que vai levar a um determinado resultado. Mas procedimento é isso aí, pode ser um modo de agir, um trâmite, uma maneira, uma conduta, uma atuação, uma ação, um comportamento, um jeito, um esquema, uma tática, uma estratégia, uma metodologia, um estratagema, uma estratégia, é isso aí. Procedimento. Ó, em tudo tem procedimento e o seu procedimento, o seu jeito de fazer, revela muito do que tem dentro de você. Então preste atenção em como você faz. Preste atenção nos seus procedimentos, porque isso também é a sua comunicação externa. As pessoas estão lendo você. O Miguel de Cervantes, aquele que escreveu o Dom Quixote, diz que a formosura da alma campeia e denuncia-se na inteligência, na honestidade, no reto procedimento, na liberalidade e na boa educação. É. O Denis Diderot diz que uma palavra grosseira, uma expressão bizarra, esse nome por vezes mais do que 10 belas frases. Não está falando da palavra, mas está dizendo isso daí, né? Ele está achando o procedimento fora do procedimento. Marquês de Maricá diz que o nosso bom ou mau procedimento é o nosso melhor amigo ou pior inimigo. Vê lá, hein? Você está sendo visto a partir do que você faz. O que você faz carrega a sua assinatura, carrega o que você é. Jean Rett diz que nada há no mundo que não tenha o seu momento decisivo, e o expoente do bom procedimento é reconhecer e agarrar essa ocasião. Vê lá, hein? Proceda bem, proceda bem. Reveja aí quais são os seus métodos, as suas práticas, seus estratagemas, porque, olha, isso é parte da sua comunicação com o mundo e você é observado a partir daí. Tomou um cafezinho? Agora também toma aí água, tá? Água, aqueles 2 litros, porque água alimenta seu cérebro, tá? Experimente, especialmente as pessoas que vão chegando numa idade aí, sabe que o cérebro consome a maior parte de toda a água que você bebe. É, o cérebro está trabalhando o tempo todo aí. Você não fala assim, estou com a cabeça quente? Vai tomar uma água geladinha. Mas vamos lá, virando aqui, vamos entrar no assunto do dia? Vamos entrar no dia? Emoções astral do dia. Emoções do dia 17, do mês de julho, do ano 2023 do calendário cristão. 5.782 do calendário judaico, 1.444 calendário islâmico, ano do coelho no horóscopo chinês, sol no signo de câncer, inverno brasileiro, astral do dia. Elmer Baumgratz é quem dá letra pra gente aqui. Ele diz pra gente o seguinte, lembrando que hoje entra em cena a lua nova. E Elmer Baumgratz da Astro Brasil diz que essa segunda-feira começando com um novo ciclo e favorecendo novas atividades por causa da lua nova. Essa semana é favorável para seguir com seus planos e colocar energia no que quer ver realizado. Sempre assim, né? Apenas preste atenção para não se equivocar em suas avaliações e na elaboração dos projetos. Esse dia também promove a sensibilidade e amabilidade, o que favorece as relações pessoais e dedicação à vida particular ou familiar. Você pode se sentir motivado a fazer algum movimento ou investimento em seu lar ou em relação à sua família. Pontos fortes na energia do dia: intuição, fertilidade e amabilidade. Pontos fracos: hipersensibilidade, saudosismo, carência. Olha aqui o programa de hoje, o que a gente tem aqui para falar junto, para dialogar, para você escrever aqui no portal. O programa do papo mais nutritivo do rádio e da internet. Olha aí, ó. Chega aí, porque senão não vira papo, né? Chega aí com a sua colaboração. A palavra hoje que está em questão hoje é intuição também, que é a provocação da agenda atitude. E a intuição é uma inteligência? Você acha que a sua intuição é um espírito que vem contar as coisas na sua orelha? Você acha que é aquela fadinha? Você acha que é o grilo falante que vem na sua orelha dizer? É a intuição? É algo do além que vem dizer para você o que você deve fazer? Pois é, olha, a intuição é uma inteligência fina. A intuição é uma inteligência que você desenvolve com o quê? Com atenção plena. Se você presta atenção no movimento das coisas, você interpreta melhor os sinais. Então, a intuição que a gente fala é isso aí mesmo. Quando você parece estar distraído, o seu cérebro está trabalhando, você está numa questão, você vai dormir, você tem uma conversa. A conversa objetivamente foi boa, mas você vai embora com aquela conversa porque tem coisas da sutileza de uma conversa, de uma comunicação, ou de uma atitude mesmo, de algo que você observou, que a tradução não vem na hora, mas fica ali dentro. Ou ela vem na hora e você, como é sutileza, você não coloca lá na racionalidade imediatamente. Você, no racional, lê o objetivo, lê o que é apresentado na hora. E a intuição está vendo toda a periferia, está vendo o conjunto todo de coisas que estão sendo transmitidas através de um contato, através da natureza, através dos seus próprios pensamentos. É uma elaboração constante, então você tem que estar ligada para ter uma intuição reforçada. O que é? Uma inteligência sutil reforçada. Se você presta atenção em alguém, você sabe o nível de verdade daquilo que diz, o nível de conflito que existe naquilo que está sendo dito, o nível de profundidade de alguém que está dizendo alguma coisa. Mas enfim, está expressando, porque uma pessoa, quando está falando com você, ela também está elaborando, necessariamente. Ela não está mentindo para você, não está contra, mas ela está num processo de elaboração, comunicando verbalmente, né, dentro do significado das palavras, tentando expressar. E você está lendo as palavras, está lendo o tom de voz, você está lendo a atitude, você está lendo o movimento dos olhos, você está lendo tudo. Então, a gente vai falar isso aí a partir da psicologia da inteligência. Mas preste atenção, que certamente você sempre reforçará a sua intuição para ouvir, para ver, para analisar com sutileza. Quando a gente fala a voz de dentro, ouça o seu interior, é isso aí. Olha, presta atenção. Quando você volta para si mesmo, não toma atitudes reativas, bateu, levou, você traz para dentro, interpreta direito todos os sinais e dá uma resposta mais adequada. Por quê? Porque você leu a intuição. Se você também tem que fazer um negócio, se você tem que tomar uma decisão, que aquilo depois de assinado, depois de tomada, depois que você falou sim, aí isso vai impactar, então você tem que ter essa intuição. Beijo ou não beijo? Dou ou não dou? Assino ou não assino? Vou ou não vou? Quero ou não quero? Entendeu? Depois que você vai pelo impulso, aí depois fala, ah, bem que lá no fundo alguma coisa me dizia que eu não devia ir, que eu não devia beijar, que eu não devia dar, que eu não devia ir, que eu não devia querer, enfim, que eu não devia escolher. Mas se você tem essa coordenação, esse pensamento, você já começa a falar, não, não é por aqui, não é isso, eu posso pensar mais, tá? É claro que é uma sutileza, fazer as escolhas, as decisões sempre será um grande impacto para a vida de qualquer pessoa. Então, intuição é uma inteligência? Só vou deixar aí para você pensar em todas as vezes que você teve sacadas, que você fala, tive uma intuição. Ah, eu tenho uma intuição. Ah, as mulheres são mais intuitivas que os homens. As mulheres não é que elas são mais intuitivas com os homens, elas são mais sutis, muitas vezes. Elas prestam atenção, elas têm essa atenção mais reforçada. Então, o homem, às vezes, dentro de uma objetividade, de um traço, né, do gênero, mais da racionalidade, deixa passar uma série de sinais, mas não é porque ele não tem essa terça, ele só deixa passar porque ele concentra a sua ação, a sua energia em outra área. Agora, se você presta atenção, você vê pupila dilatando, você vê temperatura do corpo mudando, e aí isso tudo o seu cérebro vai lendo. Essa é uma coisa primitiva que a gente tem. Ó, palavra-chave, você já sabe, é procedimento. E o Goethe é que diz sobre o procedimento também, está na agenda atitude. Procedimento é um espelho em que cada um mostra a sua própria imagem. Pois é, procedimento, você está fazendo as coisas, alguém está vendo. É isso aí. O seu jeito de se movimentar está contando sobre você, sobre o seu estado emocional, sobre o seu caráter, tudo. Frase musical do dia hoje vai ser de Nando Reis, tá? All Star, você lembra? Você lembra dessa música para desafinar comigo já já? Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os nossos lábios. Pensa aí, já já a gente desafina junto. No momento insight, pessoas irritantes, como lidar com elas? É isso aí que daqui a pouquinho, hoje ao vivo aqui, Daniel Carvalho Luz conversa com a gente, tem o ponto de luz, o toque Brahma com Mares. E aí, a celebridade do dia que eu trago para você hoje, ó, celebridade do dia é da área de empreendedorismo. Quero destacar para você, como celebridade do dia, nesse papo que começa, a Carolina Matsutsi. Quem que é essa menina, Carolina Matsutsi? É uma menina, você vê, que sacada, empreender, é isso aí, juntar coisas, entender necessidades, inventar coisas ou melhorar coisas. Empreendedorismo feminino, né? Empreendedorismo feminino, vou aqui destacar para você, como celebridade do dia, a Carolina Matsutsi. Então, o que que ela faz? Bom, a Insider é uma marca nativa digital que tem como missão facilitar a vida das pessoas por meio de roupas funcionais feitas com tecnologia têxtil de forma sustentável. É aí que entra a Carolina, que ela é cofundadora da marca. Ela é formada em engenharia pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e antes de cofundar a Insider, quando tinha apenas 25 anos, ela passou pela consultoria BCG e por startups como Quinto Andar e Uber. 4 anos depois de sua fundação, da Insider, mais de 200 mil clientes, 70 funcionários, Carol coleciona uma série de momentos memoráveis, altos e baixos, claro, que deixam a história da Insider mais interessante e também mais estressante para quem estava por trás de tudo. A bagagem adquirida nesses anos de seus vários insights sobre empreendedorismo feminino para Carol, que compartilhou alguns aqui nesse portal que eu estou lendo, diz o seguinte: ela dá 3 dicas aí para você empreendedora, você empreendedor, você que tem essa vontade empreendedora, ó, 3 dicas da Carolina. Se você deseja empreender, seja por um sonho ou por necessidade, dicas de empreendedorismo feminino da Carolina Matsutsi. Foque nos seus pontos fortes, esqueça suas inseguranças, ponto fraco todo mundo tem, mas sinto que nós mulheres tendemos a focar mais nos nossos pontos fracos que os homens, ficamos inseguras por causa disso e acabamos saindo em desvantagem algumas vezes. Eu era assim, mas virei o jogo quando comecei a me apoiar completamente nas minhas fortalezas e usar isso para construir credibilidade com os outros e autoconfiança comigo mesmo. Pois é, baseado aí na psicologia positiva que pode te ajudar nesse sentido. Outra dica, busque um sócio complementar a você. Se você quiser ser muito boa em tudo, vai acabar sendo média em tudo. Você não precisa carregar o peso do mundo nas suas costas. Pode dividir esse tempo com um sócio, com uma sócia, e depois com sua empresa mais desenvolvida, com seu time também. É isso aí. Compartilhar as dores, compartilhar as ideias, compartilhar as soluções, compartilhar os problemas. É isso aí. Faz parte de uma gestão. É isso aí que faz com que muitas ideias sejam conciliadas a favor do propósito de uma organização. Certo? A outra dica aqui da Carolina é: não vai ser fácil, mas só vence quem não desiste. Empreender não é um sprint, mas uma maratona. No início é doloroso porque é incerto e a grana é contadinha, né? Depois o cansaço da luta diária e a necessidade constante de reinventar tudo, jogar tudo no lixo e começar de novo, diferente, continuar se adaptando. Olha só, essa é boa, né? Altos e baixos a todo momento e sempre novos horizontes e novas metas quando as velhas metas são abatidas. Empreender é um mix de inconstância, aventura, resiliência e superação. É isso aí, são as dicas da nossa celebridade do dia hoje aqui, a Carolina Matsushi, que cofundou a Insider. Então, acessórios, roupas funcionais. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Tiago, dá uma virada na página aí para eu fazer aqui a frase musical do dia, para desafinar com quem quer cantar, com quem quer desafinar com Irineu. Pois é, eu vi um Serginho Groisman, né? Aliás, eu trabalhei com o Serginho Groisman quando ele começou lá no rádio. Ele estava na rádio. Eu estava lá no rádio com ele fazendo as notícias quando era matéria-prima lá na Rádio Cultura, antes do matéria-prima ir para a TV Cultura também, onde a gente trabalhava. E depois dele fazer essa trajetória maravilhosa, né? Seguindo esse papo. E no programa do Serginho Groisman, o Altas Horas, numa homenagem a Cássia Eller, é que o Nando Reis contou a história dessa música. Ele teve um impacto muito grande quando ele conheceu a força da Cássia Eller, poxa vida, essa intérprete, essa cantora maravilhosa, né? Enfim, ele teve esse impacto e ele fez essa música para ela e mandou para ela arriscando, poxa vida, olha o que eu escrevi para você. E, enfim, não era uma declaração de amor querendo ficar com ela, né? Porque ele já estava de parzinho, mas aquela declaração de amor do encontro. E ele fez essa música pensando nela, que tem tudo a ver, All Star, né? Bem um jeitão, Cássia Eller. E aí ele canta, e você desafina com o Irineu aí, ele canta assim, ó. Vem comigo. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os nossos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra a visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Olha só, que lindo, né? O impacto de uma pessoa diferente, de uma descoberta, né? Quando você encontra uma pessoa que ela é um universo, é uma terra, é uma conquista, é uma coisa. Aí ele fala, estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Quer dizer, você sai com um fetiche da pessoa, né? Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras, satisfeito sorri quando chego ali. E aí já aquela emoção de chegar, né? Vou encontrar com ela. E entro no elevador e aperto 12, que é o seu andar. Vai, você vai cantando aí. Não vejo a hora de te encontrar. Vai lá. E continuar aquela conversa. Pois é, a conversa, quando a gente tem interesse numa pessoa, não termina nunca, né? E continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou para hoje. Não é assim? Você descobre alguém, não precisa ser uma caçadeira, não precisa ser um artista. Você se apaixona, você encontra alguém, aquela conversa é tão boa, é um universo, é uma experiência. A conversa não termina nunca, você quer encontrar de novo para continuar o papo. Ficou para hoje. E aí ele continua. Estranho, mas já me sinto. Olha só que gostoso. Como um velho amigo seu. Olha só, afinidade. Quando você descobre afinidade. O seu all-star azul combina com o meu preto de cano alto. Você vê quando você vai procurando afinidade? Ele está usando só o fetiche do all-star, mas ele está falando das almas que se encontram, das ideias que se encontram, do ser humano que se encontra, da arte do encontro, que dizia Vinícius de Moraes, né? O seu all-star azul combina com o meu de cano alto. Quer dizer, eu sou um velho amigo já. Olha, a gente já era amigo sem saber, né? Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem o seu endereço? O tom que eu canto, as minhas músicas, para tua voz parece exato. Não é? Olha, afinidade na música, eu canto, eu encontrei você, eu já estou querendo escrever para você. E aí ele volta pro refrão. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras sorri. Satisfeito sorri. Quando chego ali, ele vê que existe uma satisfação também quando ele chega. Ele vê a alegria nela. E entro no elevador, aperto 12, que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Para continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou para hoje. Ah, que lindo, né? Bom, você vai cantando aí quando der, você volta. É interessante, é uma música que fala do encontro, que fala, né, dessa possibilidade que a gente tem sempre quando olha nos olhos de alguém, descobre afinidade, descobre que é amigo desde a infância, mesmo tendo conhecido aos 40, aos 50, aos 60 essa pessoa, não é? Tiago, vamos dar um oizinho para as pessoas que estão com a gente aqui, antes de virar aqui com os nossos apoiadores e seguir em frente. Logo mais tem Daniel Carvalho Luz, Fernando Silvestre da Silva, uma feliz e abençoada semana a todos. Marcelo Queiroz, bom dia, ótima semana para todos nós, feliz dia novo, falando de Osasco, São Paulo, obrigado aí, Virgem Manei Luiz, tamo aí, tamo junto, Ana Valença, boa semana para todos, Ana, Robério também mandando uma boa semana para todo mundo, Luciano Lima da Paraíba, ótima semana, vamos aí, Nair Cardoso também aqui no Bom Dia, Hélio Cavalcante, bom dia, Hélio Cavalcante de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Seguinte, a gente está na rádio, está na internet, está no podcast, em todo lugar. Entra aqui no canal do YouTube que fica mais fácil, procura lá Irineu Toledo, Feliz Dia Novo, positive-se e a gente troca essa ideia melhor, tá? Seu Feliz Dia Novo hoje tem Daniel Carvalho Luz, vamos falar de intuição também, a inteligência intuitiva. Já já a gente vira para outros assuntos e a gente também quer agradecer muito a sua presença. Lembrando você que está começando a semana. Faça aquilo que você prometeu, siga aí a regra que você definiu de alguma coisa que vai melhorar a sua vida, que você já sabe o que é, tá bom? Aquela decisão que você deixou para hoje, vai firme, vai confiante. E não esqueça, você é importante, respeite-se, tá? Positive-se, ame-se, libere-se, tá? Permita-se, tudo isso, tá? Tudo isso, permita-se, ame-se, mexa-se, positive-se, future-se. Essa é a nossa pegada aqui, tá bom? Esse é o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa que tem o apoio de Geinfor, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 30 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br. Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
E já sabe, né? Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. E vamos aí, né? Vamos aí, porque você sabe que todo dia tem notícias, todo dia tem fatos, todo dia tem opiniões, todo dia tem análises, e você é que tem que filtrar, você tem que botar o seu crítico e ver e validar aquilo que é realmente importante, aquilo que impacta a sua vida. E tomar muito cuidado com aquilo que chamam aí de narrativa. Tem narrativa de todo lado. Mas enfim, a narrativa é sempre um jeito de pegar um fato, às vezes interpretá-lo à maneira da crença de quem está analisando. Então, você tem que detectar isso aí e você fazer a sua própria medida aí dos fatos. Mas enfim, aqui a gente destaca mesmo a notícia positiva, as notícias importantes. E eu vou destacar aqui uma matéria que está publicada na Psychology and Aging, mas que foi publicada aqui no Brasil pelo Diário da Saúde, que a gente sempre destaca aqui no programa. Para combater a solidão, encontre um propósito para a sua vida. Você viu, eu falo de propósito, de sentido, né? A partir do tema futurabilidade, lidando com esse mundo virado, do avesso. Não sei se é do avesso, mas é esse mundo revolucionado, disruptivo e tudo, com tantas mudanças que estão deixando a gente, às vezes, fora do centro. Eu sempre, como muitos palestrantes, como muitos pensadores, eu também tenho focado nisso. É o sentido, é o propósito, é a disciplina, é o valor. Nos momentos de confusão, é você ter esse contato consigo mesmo, sobre aquilo que você quer, sobre aquilo que é importante, porque também, com tanta coisa acontecendo, tem muita gente querendo abstrair você, tirar você do centro de valor. E aí você vai para todos os lugares, no fim você vê que você está sozinho, e a solidão traz para você outros problemas existenciais. E aqui também o propósito ajuda na solidão. Está aqui dizendo na matéria que o senso de propósito na vida seja uma nobre busca para fazer a diferença, um simples hobby com significado pessoal, pode oferecer uma poderosa proteção contra a solidão. A solidão é conhecida por ser um dos maiores preditores psicológicos de problemas de saúde, declínio cognitivo e mortalidade precoce. É o que ressalta o professor Patrick Hill, da Universidade de Washington, em St. Louis, Estados Unidos. Estudos mostram, diz ele, que ela pode ser tão prejudicial à saúde quanto fumar ou ter uma dieta ruim. Depois de entrevistar mais de 2.300 adultos na Suíça, a equipe do professor Hill constatou que os sentimentos de solidão eram muito menos comuns em pessoas que relataram ter um propósito na vida, independentemente da idade. Um senso de propósito é essa percepção geral de que você tem algo que o conduz e o direciona de um dia para o outro. Pode ser algo como uma coisa de atividade mesmo, uma jardinagem, sustentar sua família, claro, dar o melhor para sua família, o melhor estudo, faz você carregar um propósito, isso é muito importante, todo mundo tem esse propósito, alcançar o sucesso no trabalho, aquela carreira, quer dizer, você tem aquela meta, aquilo vira um propósito para você que tira você, né, daquela zona sombria da solidão que faz você achar que a vida está perigosa, não vale a pena. Muitas das atividades que podem proporcionar um senso de propósito, como ingressar em um clube, ser voluntário em uma instituição, jogar em uma liga esportiva, envolvem interação com outras pessoas, que é uma das razões pelas quais uma vida cheia de propósito tende a ser menos solitário. Menos solitária, porque você se conecta a outras pessoas. Mas ter pessoas em volta não é tudo quando se trata de evitar a solidão. Tem gente que está na multidão e sozinho, porque ela não se conecta às pessoas, não se engaja, não se entrega. Então tem que ter o propósito, né? Não é simplesmente estar no meio da festa, estar no meio da multidão e não estar nem aí para o que está acontecendo, ou não saber o que está acontecendo, ou não estar interagindo, ou não ter motivos para interagir. Todos nós já tivemos momentos em nossas vidas em que nos sentimos sós, embora não estivéssemos realmente sozinhos. Há algo em ter um senso de propósito que parece lutar contra a solidão, independentemente de quantas outras pessoas estejam envolvidas, é o que diz o pesquisador. No estudo, as pessoas que disseram ter percebido ou fornecido apoio social foram especialmente propensas a relatar sentimentos de propósito e, por decorrência, menos solidão. Os dados mostraram um ligeiro aumento nos relatos de solidão para pessoas na faixa dos 70 anos ou mais, uma idade em que o senso de propósito pode ser especialmente importante. Mas, sempre tem um mas, né? Como em tudo, o mais é preciso evitar os exageros quando se propuser um ideal. Sentir que você precisa salvar o mundo pode levar também ao medo existencial e à angústia, alertou Hill. Tudo bem se alguém pensar que seu propósito é trivial, desde que ele seja significativo para você. Enfim, o propósito seu, ele é importante, ele é particular, ele é individual. Se é um propósito engajado, também é importante. Você tem o seu propósito aí, é o que faz você sair da cama todos os dias. Esse propósito já tira você da solidão. Ele já te põe em contato com pessoas. Tem o propósito da organização onde você trabalha ali. Você também se engaja no propósito daquele grupo, porque você também ganha com ele. Você também exercita o seu talento. Você exercita a sua ação. Você exercita papéis sociais ali nessa organização. Então, isso ali afinado também tira você dessa possibilidade da solidão. Da solidão doente, que a gente fala, porque ficar sozinho é importante para essa conexão interna de cada um. Enfim, olha aí, ó, propósito tira você da tristeza, propósito tira você da solidão, propósito tira você da depressão. Aí é um estudo científico, não é platitudes, né? Essa coisa de palestrante, essa coisa de comunicador como eu, palestrante que fica falando de coisas bonitas, como se isso não tivesse parentesco com a realidade. Sim, seja a coisa bonita, pense a coisa bonita, pense o sonho, porque isso ajuda você a organizar essa sua potência positiva. Tá certo? É isso aí, ó. Pior que não ler nenhum jornal, ler um só, e a gente vai atrás das pesquisas, das notícias, tudo aquilo que pode agregar e significar valor para você. Vira a página aí para a gente entrar no ponto de luz aqui no Toque Brahma com Maris, Thiago.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Que Brahma Kumaris de hoje, sempre um ponto de luz que eles têm aqui no site como presente para a alma. Diz assim, ó, uma pergunta para você. Quais características em minha personalidade me afastam da paz e felicidade? Existe preguiça e a tendência de procrastinar? Sou um prisioneiro do ego e me ofendo facilmente? Perco o controle e fico com raiva por insignificâncias? Renuncio tudo o que me distancia da plenitude de quem posso me tornar a partir de quem sou hoje? Não importa quanto tempo demore, não vou parar até que a tarefa esteja concluída. Entendeu? Boas perguntas para você? Então é isso aí, vá... Continue aí fazendo essas perguntas para si mesma, para si mesmo. Hoje a gente está falando aqui também na palavra-chave agenda, atitude, procedimentos. Essa é a nossa palavra âncora aqui para a gente pensar. Procedimento. Já falei para você que procedimento, assim, interpretando, é o modo como algo é executado, é a maneira como alguém deve agir numa situação específica, é um processo, é um método. Tudo que você faz, o seu cérebro é craque em criar procedimentos, que a gente pode chamar também de algoritmos, modelagens que você faz, processos, métodos, tudo isso para fazer alguma coisa, para executar alguma coisa. Inconscientemente, também o seu procedimento, seu jeito de agir, seu jeito de fazer, vai revelando sobre você, tá? Porque é isso aí, procedimento é como você faz as coisas que você faz, que sequência você faz, como você faz, por que você faz. Pois é, o esquema, é a sua tática, é a sua estratégia, a sua maneira, a sua conduta, é o trâmite, é o seu modo de agir, seu modo de atuar, o seu modo de ação. E aí que a gente vai para essas percepções que a gente tem do procedimento. O resultado que você tem com os procedimentos, porque você, com os seus procedimentos, também é uma maneira de você comunicar ao mundo quem você é. É isso aí, os valores que você dá às coisas. Pode ser coisas práticas e objetivas. É isso aí, dentro de uma modelagem de trabalho, você combina um processo, um método para todo mundo seguir, tá certo? Então todo mundo procedendo daquela maneira, os resultados tendem a ser, né, aqueles esperados, aqueles programados. E se alguém foge ao procedimento, você vai ter alguma falha no processo. Agora, do ponto de vista pessoal, também psicológico, filosófico. A razão, diz Gustave Le Bon, um psicólogo francês, né, do tempo que a psicologia ainda brigava com a filosofia, lá no século XIX, a razão serve muito mais para justificar o procedimento do que para dirigi-lo. É, você fica justificando, sei lá, por que eu fiz isso? Mas tem uma razão de fundo. Diz também o Cícero, aquele grande orador e político romano que viveu antes de Cristo, a lei é inteligência e sua função natural é impor o procedimento correto e proibir a má ação, o procedimento do sentido da moral. Então existe a lei, a gente combinou uma coisa, você vai seguir, vou seguir, mas aí a lei existe o seguinte, você vai ser punido se você não seguir, a lei é isso aí, que foi uma coisa combinada com os outros. E o Dalai Lama, no 14º Dalai Lama, em 1935, diz o seguinte: quando conseguimos criar um ambiente espiritual através de rituais e obediência a certas regras, estes procedimentos têm um poderoso efeito sobre nossas vidas. Se nos falta a dimensão interior necessária para a desejada experiência espiritual, então os ritos tornam-se meras formalidades, artifício e externo. Então não pode ser uma formalidade, tem que falar sobre você. Perdem o sentido e transformam-se claramente em hábitos dispensáveis, servindo apenas como passatempo. Então, olha, não é passatempo, procedimento. Ele fala sobre você. Fica ligado, fica ligado. E o Sêneca, né, que os filósofos estoicos são a base, a estrutura do pensar desse programa aqui, para quem acorda cedo para trabalhar, diz assim, ó: não devemos calcular a idade pelos anos, senão pelos procedimentos. Não há coisa mais torpe do que um velho que nenhuma outra prova tem de que viveu muito mais do que a idade que tem. Pois é, não adianta nada se acumular idade. Se você não aprimorou os seus procedimentos, você não acrescentou riqueza à sua vida, você só é velho porque tem idade. Não, você tem que acumular as suas experiências aí. Tá certo? Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Vira a página aí para a gente entrar na reflexão do dia da Agenda Atitude, Tiago.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Então, hoje aqui do seu primeiro programa, a intuição é uma inteligência? Ou você acha que a intuição é a fada do sininho no seu ouvido dizendo, é o grilo falante no seu ouvido, hein? É um espírito que você tem, né? Que te acompanha, é o seu anjo da guarda que vem e diz para você as coisas, né? Do além. Você gosta de dar uma propriedade metafísica, veio não sei de onde, ou a intuição é uma inteligência fina? Pois é, a intuição é uma inteligência fina, é isso aí. Se você presta atenção, como eu já falei no início, quando a gente começou a tratar desse assunto aqui, na primeira parte do programa, se você tem uma atenção total ao que você faz, ao momento que você vive numa conversa, a como você está vendo as coisas acontecerem no ambiente onde você está e no mundo, você tem leituras sutis, porque você junta os seus conhecimentos, a sua validação, você junta essa capacidade de leitura e processa isso para trazer para o consciente. Então essa passagem aí, dessas leituras, de várias percepções, vários canais de percepção que você tem, e são vários, tá? Você não tem somente o sentido visual, né? Não é só esses cinco sentidos de percepção do mundo. Então essa é uma inteligência sutil que você tem. E se você tem uma atenção plena, você realmente aprimora essa sua inteligência para fazer melhores escolhas, para tomar decisões, saber do sim, do não, vou, não vou, beijo, não beijo, dou, não dou, quero, não quero, chega, não chega, vou, deixa aí, não de... sabe? Essas pequenas coisas estão ligadas a essa sintonia fina que você tem que ter. Então é uma inteligência analisada e tratada pela psicologia. Quando tomamos decisões pequenas, é vantajoso analisar os prós e os contras. Nos assuntos vitais, a decisão deve vir do inconsciente, de um lugar recôndito em nosso interior, é o que diz Sigmund Freud. O que quer dizer? Quer dizer que a decisão teve que vir do inconsciente, porque o seu consciente, o seu racional, ele está mapeado muito em função dos interesses e das relações externas que te impõem modelos. É a cultura, é a modelagem das coisas, é o interesse objetivo que você tem nas coisas. E às vezes as suas escolhas estão na sutileza, por isso que vem lá do inconsciente. Às vezes você fica com você mesmo e contra tudo e contra todos você diz sim ou você diz não, você faz as suas escolhas, você muda de lugar, você muda de uma situação, porque você ouviu o seu interior, ou seja, uma inteligência fina fez uma leitura que não está tão objetiva, às vezes você não consegue nem dizer, mas algo, você não ouve muita gente dizer assim, você mesmo não disse várias vezes assim, ah, algo me dizia que não, algo dizia, não sei o que lá, mas eu fui lá e fiz, porque não acreditei, eu racionalizei, e aí você abandonou essa sua inteligência que dizia, espera um pouco mais, pensa melhor, não vai agora, isso pode ficar para amanhã, não, isso tem que ser agora, sabe, eu achava que tinha que dizer sim, mas na hora eu disse não, ou seja, você sempre vai ter um processo de escolha, mas se você depois adapta todas as suas leituras intuitivas, você reforça a sua inteligência para tomar a decisão. Talvez já tenham dito a você que não costumamos pensar antes de falar ou tomar uma decisão como se fosse uma crítica. No entanto, isso pode chegar a ser uma virtude se você aprender a usar a inteligência intuitiva. É, você fala antes de pensar. Até alguns anos não se tinha muito conhecimento sobre a inteligência e só se sabia que as pessoas tinham a capacidade de resolver problemas lógicos. Posteriormente surgiu uma teoria que deixou todos boquiabertos, que é a teoria das múltiplas inteligências. Este conceito tem adquirido uma nova dimensão e se amplia periodicamente. Isso quer dizer que os cientistas se deram conta de que os seres humanos têm muito mais capacidade ou inteligências do que aquelas usadas para resolver uma equação ou criar frases. Mas ainda tem mais. Nos últimos anos, o conceito de inteligência intuitiva tem estado em evidência. Essa teoria refere-se à maneira pela qual tomamos outras decisões. Como dizia Freud na frase que eu citei, as decisões que realmente importam em nossa vida, como as relacionadas a um relacionamento ou um emprego, devem ser governadas pelas necessidades da natureza, por nossas intuições. O que isto quer dizer? Que se nos basearmos na intuição e não só no pensamento, se levamos em conta a prática e não só a teoria, e não deixamos que os nossos medos e as nossas inseguranças nos governem, então não há um certo ou errado em nossas decisões, e sim um fluir com a nossa essência. Muitas vezes nos fazemos de surdos e fingimos não ouvir as emoções que surgem do mais profundo do nosso ser, porque preferimos ouvir o que diz a razão. Porque a mente tem sempre que ter razão, hein? É possível que o coração não esteja errado? Pois é, a inteligência intuitiva, pensar com sentimento. Estou lendo aqui, estou aqui me baseando nessa conversa também no site amentemaravilhosa.com.br, tá? A teoria das múltiplas inteligências surgiu graças a um sociólogo de origem canadense chamado Malcolm Gladwell. Esse profissional disse que homens e mulheres têm a capacidade de dar um certo sentido às situações sempre baseados em experiências, que são realmente efêmeras e subjetivas. Também somos capazes de determinar em um espaço muito curto de tempo, como em um abrir e fechar de olhos, o que é mais importante. Isto é a inteligência intuitiva, viu? Se a usarmos, poderemos resolver muitos problemas e tomar decisões em pouco tempo. Este conceito, sem dúvida, vai na contramão de nossas ideias ou tradições que nos doutrinaram desde pequenos, ensinando que para tomar decisões temos que pensar bem, analisar a situação, deixar passar uns dias, etc. Diferentemente do que temos feito até agora, não se apressar e analisar o lado bom e o ruim de cada situação, esse sociólogo nos convida a decidir sem pensar tanto, ou melhor, dizendo, a tomar decisões baseando-nos em nossas emoções e experiências e não no raciocínio ou nos conceitos que já temos incorporados. Ter muita informação nem sempre é bom para tomar decisões, ele diz. Pode ser que analisemos as coisas 20 vezes, procuremos informações, perguntemos aos demais, façamos uma investigação ou nos isolemos para pensar, mas isso não nos garante o sucesso nem o acerto. Segundo a teoria da inteligência intuitiva, o tempo ou análise profunda podem nos colocar em maus lençóis ao nos confundir e nos deixar mais indecisos, podendo inclusive nos conduzir a um estado de estresse e cansaço mental. É assim que tomamos uma decisão errada, porque o cérebro sofre uma pane. Poderíamos comparar nossa mente com um computador. O que acontece se abrimos muitas janelas e fazemos dezenas de tarefas ao mesmo tempo? É, o computador entra em colapso, né? dá aquela tela azul. O mesmo ocorre com o cérebro ao estar imerso não só em uma imensa quantidade de informações, mas também em uma imensa quantidade de pressões. Outro exemplo muito claro que nos ajudará a entender a teoria da inteligência intuitiva é quando temos vontade de comer algo doce e vamos até a loja e vemos uma grande quantidade de guloseimas e chocolates. Podemos passar horas escolhendo. Por outro lado, se abrirmos a geladeira em casa e com sorte tivermos duas opções de doces apenas, demoraremos muito menos para escolher e desfrutar. Para colocar em prática os princípios da inteligência intuitiva, é importante estar disposto a ter uma mente mais aberta, que aprenda a ler as mensagens ou os sinais que chegam a você a todo momento, que ouça os sentimentos e que de vez em quando se deixe levar por eles. É perigoso? Ah, também é perigoso. Isso te garante alguma coisa? Não, não garante, mas eu acho que vale a pena você pensar na inteligência intuitiva. Porque quantas vezes você não se arrependeu? Você puxa, bem que eu pensei, bem que eu achei, mas eu não fiz. Bem que eu achei, mas eu não fui. Bem que eu achei, mas eu fui. Eu sabia que não devia ter ido e fui. Eu sabia que era para ir e não fui. Então, sempre faz isso. Então, ó, uma dica aqui do Irineu. Qualquer coisa, pergunta para o Irineu. Se ele não sabe, alguém saberá. Pergunta para o Irineu. Ouça primeiro a sua intuição. Aí você pode consultar os outros e aí aprimorar essa intuição, completar o que falta. Ou se você começou pelos outros, depois de ouvir muitas coisas, recolha-se, não diga sim nem não na hora. Eu vou ao contrário aqui do Gladwell, não precisa dizer na hora. Mas você guarda aquela intuição, guarda aquilo que você sentiu. Daí você ouve, ouve todo mundo, vê tudo e aí você arrisca. E você ousa, porque você fala assim, a minha intuição diz isso. Aí você vai para o risco com a sua intuição afinada. Tá bom? Feliz dia novo, seu primeiro programa. Daniel Cavallo já está chegando. Logo depois da virada, a gente vai para a terceira parte do programa aqui para conversar com ele hoje sobre pessoas irritantes. Como evitá-las, hein? O Daniel vai falar sobre pessoas irritantes, ele que é tão agradável. Vamos aqui dar um oizinho para quem apareceu na última hora, aí no último momento, antes de virar lá para o Daniel Carvalho Luz, para os outros assuntos que a gente tem. Amanhã eu falo do Pensador do Dia, tá? Que não vai dar tempo hoje, que o Daniel já está aqui. Amanhã eu entro no Pensador do Dia. Amanhã eu trago o Sócrates para você aqui. Hélio Cavalcante, São Bernardo, obrigado aí pela presença. Quem mais aqui? Fernando Silvestre, o novo cenário ficou show de bola. Parabéns ao criador desta arte que engrandece esse programa maravilhoso. Pois é, essa arte aqui, na verdade, ela está embaçada. A gente está sem um dos programas aqui, que é a nossa conjunto de telas. Essa tela aqui está embaçada. É legal porque ela fala de todos os portais. A gente está em todas as redes, né? Mas, enfim, é por ocasião aí. Não deu certo um negócio aqui, viu, Fernando? É por isso que está essa tela. Que bom que você gostou. Importante é a nossa comunicação aqui, nosso contato verbal, oral, de troca de ideias. Fábio Correia, bom dia, ouvintes, Irineu Equipe, feliz dia novo, abençoado para todos nós. Tamo aí, tamo junto. Vera Lúcia, bom dia, feliz semana. Marta Lúcia, Marta, bom dia para você também. Ronilson Mendes dos Santos, bom dia, feliz dia novo, Irineu Toledo e equipe, obrigado aí pela presença, tamo junto. Zé Francisco, feliz dia novo e uma semana abençoada com muita força e inteligência para fazer a diferença, sempre on, é isso aí. Roger Schroeder está dizendo, quando falar, esteja certo de que as suas palavras serão melhores do que o seu silêncio. Tá aí, tá feito, muito bom. Quem mais aqui? Claudenice Oliveira, do Rio de Janeiro, também com a gente. Daniel Cavallo Luz esperando aqui. Valeu, Claudenice, obrigado pela presença. Também aqui comigo. Opa, Claudenice chegou aí. Bom dia, Claudenice, Rio de Janeiro. E quem mais aqui? Daniel Francisco Vitoriano Silva e Silva, feliz de novo. É isso aí, olha. Aquele toque, hein? Positive-se sempre. Ame-se sempre. Permita-se sempre. Mexa-se sempre, libere-se sempre, future-se sempre. Essa é a nossa pegada. Todo dia você trazer para si essa responsa nesse diálogo interno, você assume esse protagonismo, né? Você verbaliza internamente isso, tá? Positive-se. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Apoio G-Infor, Folha Fácil G-Infor e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br. Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil e Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil e Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil e Geinfor. 30 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Tudo o que você precisa ouvir para começar o dia bem, muito bem informado aqui, a gente fala de você todos os dias, é uma reflexão com as notícias, com as ideias, com tudo que diz respeito ao ser humano, esse ser humaninho aí, você que pensa, que sente, que descobre, que arrisca, que faz tudo querendo ser melhor, que faz tudo para ser feliz. E também para fazer o outro feliz. Tamo nessa? Olha, o dia na história hoje, dia 17 de julho de 1885. Quem foi para Nova York conhece, mas todo mundo que não foi também conhece. A Estátua da Liberdade, um presente da França aos Estados Unidos, chegava a Nova York a bordo de um navio francês. A inauguração foi no ano seguinte. Pois é, você sabe que a independência americana, a democracia americana influenciou muito os preceitos ali, o conceito da Revolução Francesa também, onde o lema foi liberdade, como a gente tratou esses dias, porque mês de julho é o dia da queda da Bastilha, liberdade, fraternidade, igualdade. Então, liberdade é isso aí. Então, foi um presente do governo francês aos Estados Unidos. Em 2013, olha só, mais de 250 mil pessoas foram às ruas em todo o Brasil nos chamados protestos de junho. As manifestações eram contrárias ao aumento da passagem de ônibus e aos custos da organização da Copa do Mundo do Brasil. Então foi a campanha do 20 centavos e depois precisou explicar, não é só 20 centavos. Então teve um movimento muito importante, difuso, de todas as idades, de todas as tribos, mas depois ele foi sequestrado, o movimento da rua, né? O movimento do MBL, e depois ele foi capturado por um extremismo que levou o país para uma divisão, para uma polaridade que a gente está hoje, né? Então a gente vinha no desconforto realmente por causa de todos os vícios que a gente tem na nossa política, mas de repente você vê esse movimento, ele é sempre sequestrado, e é isso que aconteceu, foi sequestrado e a gente viu tanta turbulência que a gente teve na política, coisas que ainda estão aí presentes, mas enfim, a gente teve um dia mágico, né? Aquele junho mexeu com a cabeça de todo mundo, olha, coisas precisam acontecer, medidas foram tomadas de urgência no Congresso para se pensar, mas rapidamente entrou uma comunicação extremista e a gente tem um país ainda que discute coisas fora de princípios, fora de valor, porque o movimento foi sequestrado, um movimento muito genuíno que ainda está aqui com a gente quer soluções ainda, e elas não vieram porque a gente criou uma dicotomia muito grave de extremismo e, enfim, que comprometeram até a democracia e às vezes comprometem. Mas, enfim, a gente vai ajustando porque todo movimento, toda manifestação é importante e esse junho está sendo ainda digerido por muitos estudiosos. Como é que ele perdeu a mão, como é que essa insatisfação trouxe um alerta muito importante para os governos, para as autoridades, para o país, e ao mesmo tempo como é que a coisa se desviou de um jeito tão grave que a gente veio a desconfiar ainda mais das instituições, ainda mais da política, e veio ainda ter que encarar um extremismo como um tipo de solução. Enfim, mas a gente tem que aprender que a manifestação é sempre a coisa mais importante e a gente tem que conduzir toda essa força de cada um de nós para soluções a partir de uma democracia plena, uma democracia transparente, uma democracia não ocupada, não sequestrada pelos interesseiros de sempre, não é mesmo? Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos virar a chave aí? Eu vou deixar também as notícias para lá, porque eu estou ali com o Daniel Carvalho Luz já na janelinha. Tá na hora de virar? Vira uma vinheta aí para eu subir com o Daniel Carvalho Luz, Thiago.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Feliz Dia Novo, Daniel Carvalho Luz. Oi, Daniel, você tá bom?
Bom dia.
Feliz Dia Novo para você.
Tudo bem?
Tudo certo. Outro dia vi você lá, que você publicou, né? Você publicou um artigo sobre pessoas irritantes. Eu falei, precisamos falar disso no programa. Alguém, alguém aqui no programa conhece alguém irritante? Eu até botei lá no seu post, eu falei assim, eu conheço uma pessoa irritante, difícil de convivência, difícil de trato, passa por cima de mim, não me respeita às vezes, é insuportável às vezes. Eu mesmo, eu trabalho sozinho. Eu tenho que lidar comigo mesmo, às vezes eu sou irritante, Daniel. Eu não me aguento às vezes. Tudo bem?
Tudo. Oi, Lilian. Essa coisa de ser irritante, é assim, todos nós, né, temos os nossos momentos de irritação. E, naturalmente, que num momento desse de irritação, a gente interage com alguém, a pessoa vai olhar pra gente e fala, puxa, você é irritante, né? Mas isso é situacional. Mas tem aquelas pessoas que têm o conceito de estar sempre irritado e estrutural, é dela, né? E é muito fácil a gente identificar essas pessoas, porque são pessoas que manifestam algumas características, né? São muitas vezes negativa, às vezes são superficiais, às vezes são impassíveis, né? Não demonstra emoção, às vezes são egocêntricos, às vezes são previsíveis, né? Bom, então a gente precisa aprender a lidar com essa questão aí da pessoa ser irritante, né?
Pois é, eu acho que o irritante tá dentro da família do intolerante, né? Mas o irritante, às vezes, é um traço psicológico que a pessoa não percebe, que ela acaba tendo uma irritação com tudo. Se chove, ela fica irritada. Se está tempo bom, ela fica irritada. Enfim, ela se irrita com coisinhas muito pequenas. Então, ela é intolerante para coisas miúdas, mas é o que você falou. Ela precisa se analisar, né? Ela precisa olhar por que ela se incomoda tanto com as coisas. E não tem jeito, a gente vive de interações, de fricções, de interação com o ambiente. E é inevitável você encontrar coisas que não estão colocadas do jeito que você gostaria que elas estivessem, né?
E para não rotular, né? Claro, a gente... Puxa, ele é irritante, né? De qualquer modo, não deixa de ser rótulo. Mas eu às vezes, quando estou tratando esse assunto no ambiente corporativo, que a gente tem que treinar a liderança a lidar com gente difícil, né? Então, aí eu não uso gente irritante. Eu uso o conceito de gente difícil, porque uma pessoa difícil, ela pode ser, além de ser irritante, ela pode ser outras coisas, né? Então, a gente ajuda a pessoa a lidar com gente difícil e assuntos delicados, né? Porque tem as pessoas difíceis e tem os assuntos delicados. Agora, você imagina tratar uma pessoa difícil... É um assunto delicado, né?
Nossa.
Então, você duplica o desafio aí, né? E uma das coisas importantes, Irineu, é que a gente nunca vai mudar uma pessoa difícil, mas a gente pode mudar a maneira como trabalha com ela e pode ajudar os colegas, pares, a também aprender a trabalhar com uma pessoa difícil. Porque às vezes a pessoa difícil, ela pode ser útil para a organização. Imagine uma pessoa extremamente minuciosa, que fica procurando pelo em ovo, que não deixa passar absolutamente nada, que é inflexível, mas essa pessoa às vezes é útil para a função dela, porque a função dela exige que ela seja dessa forma, que ela seja criteriosa, que ela seja uma pessoa que vai fundo nos detalhes. Mas para quem olha externamente, ou num outro contexto, vai falar, pô, ela é chata, ela é muito perfeccionista, mas o difícil cabe em todos os lugares. a gente só precisa aprender a lidar com essas pessoas que são mais, no olhar mais simples e superficial, são pessoas chatas, são pessoas que às vezes a gente pode chamar de, olha, é difícil, ele é chato, ela é chata.
A gente tem que lembrar também, né, Daniel, que a recíproca é verdadeira. Às vezes você está falando que ela é difícil, ela é insuportável, ela é irritante, mas na verdade o insuportável e irritante é você mesmo. É que é mais fácil terceirizar isso, né?
Mas tem aqueles lá também que aparecem nas nossas relações, seja um colega de trabalho, seja um colega que mora no mesmo condomínio, ou um colega de faculdade, ou de algum ambiente familiar, né? Você tem aquele que é queixoso, aquele que é uma pessoa que está sempre criticando, né? O crítico constante, você tem o perfeccionista compulsivo, você tem o sabe-tudo, esse é complicado, né? Porque sempre quer ter razão, né? Você tem aí as pessoas que são ciumentas, as pessoas que só dizem não, né? A pessoa não. Você tem o procrastinador, você tem o arrogante agressivo, você tem o pavio curto. Todas essas pessoas, elas estão por aí, né? Agora, a gente algumas vezes é também isso. Só que, como eu te disse, né, a gente tem um espasmo, é situacional. Aconteceu, puxa, acordei queixoso hoje eu tô mal-humorado. Mas isso não é estrutural, você não é todos os dias assim. O problema todo é que tem gente que é todos os dias assim, ele é todos os dias queixoso, ele é todos os dias um crítico, aí a gente tem que aprender a lidar com ele, né? Ele tem a sua competência, o seu valor dentro da organização, mas a gente precisa aprender a lidar com ele, e ele também tem que aprender a se reconhecer e procurar se ajustar, né? Saber lidar com essas dificuldades que ele eventualmente tem, né?
Pois é, tem essa tal da irritabilidade, né, que é a propensão a se irritar, porque ainda mais quando a gente está num momento de mudança de processos produtivos, né, por causa da tecnologia, da transformação digital. Então, pessoas que estavam muito assentadas no modelo de trabalho, tinham uma ordem. Normalmente, uma pessoa irritada é isso, não está na ordem as coisas, é uma das características, né? Aí é um outro jeito de fazer, com pessoas que também têm comportamento diferente. É aquilo que a gente fala, às vezes, nessas questões transgeracionais, né? Então, às vezes, uma pessoa mais sênior dentro da empresa, que ficou durante muitos anos, quando as coisas mudavam um pouco dentro de um processo, que tem um modelo mais rígido, daí ele passa a ter uma irritabilidade, porque a todo momento ele tem que rever um processo que para ele sempre foi o correto. E o outro parece que está brincando. Então, ele está todo momento indisposto, porque qualquer coisa é sinal que ele tem que mexer com a vidinha dele que estava organizada. É isso, né? Quando você é provocado, a gente tem um sentimento natural de irritabilidade que a gente precisa administrar, talvez, nas organizações, porque você está tendo uma oportunidade de aprender com o novo, que o novo, como diz a música, sempre vem. E é claro que te irrita, porque te tira um pouquinho do eixo, né?
Você traz aí até uma reflexão interessante que pode ser objeto de um bate-papo qualquer outro dia, que é a questão do conflito de gerações, né? E eu tenho tratado ultimamente, não como conflito de geração, mas como sinergia de geração. Porque existe essa possibilidade de, ao invés de a gente ter conflito, a gente ter uma sinergia, né? Mas, de qualquer modo, Irineu, tem necessidade de diálogos produtivos, né? Em qualquer ambiente a gente vai ter situações como essas, de um apego, de uma inflexibilidade, de uma coisa de estar muito preso ao passado, e a gente está vivendo o presente e o futuro está muito próximo, né? Então, eu acho que assuntos delicados podem ser difíceis, mas o importante é a gente ter a convicção que para tratar um assunto delicado com uma pessoa difícil, requer tempo, requer mente aberta, disposição para mudar e principalmente, Irineu, coragem para falar a respeito, né? Porque às vezes a gente não tem essa coragem, a gente fica convivendo com uma pessoa que tem um comportamento que não nos agrada, a gente fala para os outros que ela é chata e irritante, mas a gente não fala isso para ela, né? E aí, se a gente tiver, né, a empatia suficiente e tiver a coragem de ter um diálogo produtivo e respeito mútuo, dá para a gente ajustar a maneira como se trabalha. E aí há uma concessão de um lado, que aquele que se sente incomodado, e o outro lado também, se for empático o suficiente e tiver essa autoconsciência, ele vai entender que determinados comportamentos não são comportamentos que agradam a todos, e ele vai precisar fazer algumas concessões e se ajustar.
E quando duas pessoas irritantes se encontram no mesmo departamento, é briga de morte?
Aí eu acho, quando dois irritantes, aí não tem sinergia, né? Aí também, essa interação pessoal é quase que impossível e acaba gerando num conflito. E aí quem perde é o ambiente, quem perde é a organização, né? Porque as pessoas, dessa forma, não sabem escolher as palavras para um diálogo, para uma conversa, para uma negociação. É, e a gente precisa construir confiança no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho tem que ser seguro e inclusivo. E aí, se a pessoa, ambos são irritantes, acaba não sendo um ambiente inclusivo e também não tem confiança, né?
Não, aí você falou tudo. Você está num ambiente de trabalho e a irritação, às vezes, é um componente muito pessoal, individual. E isso tira as pessoas do objetivo do trabalho, da atenção em relação a todos os processos dentro de um ambiente de produção. E se você consome essa energia mental e emocional por causa de uma irritação, seja você o irritado ou seja você o irritante, é uma energia gasta. Então precisa realmente de um trabalho muito sutil para perceber isso, porque ele é improdutivo e ele desloca, né? Desengaja a equipe, porque você fica no caráter pessoal da pessoa e acaba sofrendo porque as competências não se afloram, aquilo que a pessoa tem para oferecer não é percebido, porque você passa a ter um julgamento em relação à pessoa, ao caráter da pessoa, né?
Irineu, e assim, é claro, todos nós, por conta do nosso comprometimento com o trabalho, por conta da nossa responsabilidade, por conta do compromisso que você tem com a excelência, às vezes a gente se irrita com uma entrega ruim, né? Ou seja, a pessoa para quem você delegou a responsabilidade, ela não entregou o trabalho com a qualidade que você tinha como expectativa, né? Mas aí existem as maneiras adequadas de você se irritar. Uma delas é dando um feedback para a pessoa. Nesse feedback, você não precisa fazer ela se sentir mal, mas você pode fazer ela se sentir consciente de que ela tem potencial para entregar melhor. Aliás, isso me faz até lembrar uma frase que eu já usei várias vezes nos meus textos, que é da Maya Angelou, que diz assim: as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas as pessoas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Então, muitas vezes, embora irritado, a gente pode fazer com que a pessoa entenda e não se sinta mal, né? Ela se sinta compreendida. Eu acho que isso é fundamental, a gente saber gerenciar a nossa indignação, né? Gerenciar a nossa raiva, para que essa raiva ou essa indignação seja instrumento de melhoria para o colega que não entregou a qualidade que você esperava, para o colega que não fez o trabalho como você tinha como expectativa.
O Alberto Guzmán está falando aí, ó, é o outro que é irritante ou somos nós que não temos paciência? Paciência entra aí também, né?
Pois é.
Mas haja paciência às vezes também.
Claro. Por exemplo, quando o sujeito é extremamente paciente, extremamente passivo, não existe irritante para ele, né? Mas acontece que não dá para ter essa passividade todo o tempo, né? Porque tem gente que precisa mesmo melhorar, não tem jeito, né? Não tem conversa, ele precisa melhorar.
Pessoas difíceis e chatas, só dá para conviver se gostar muito dessa pessoa. Às vezes a pessoa se torna assim durante a vida também. Mas como gostar dessa pessoa, erudito? Se ela é difícil e chata, como é que a gente vai gostar muito dessa pessoa? Não dá para gostar.
É, eu acho que aí todo mundo tem que contribuir com a sua cota de sacrifício, né? Você tem que ser tolerante. Vai subindo aí o nível da sua tolerância para que haja uma boa convivência. Mas para finalizar, Irineu, eu queria deixar aí como lidar com tudo isso que a gente falou, né? Eu acho assim, primeiro, é não rotular. Os rótulos são barreiras para uma comunicação efetiva, né? Então a gente tem que evitar rotular, né? Embora a pessoa seja irritante, mas a gente tem que procurar não rotular. O segundo, eu acho que tem que se concentrar na verdadeira preocupação que está escondida por trás de uma irritação, por trás de um comentário sarcástico. Eu acho que um pouco de empatia, muitas vezes, faz a gente entender que aquele sujeito irritante, por trás dele, tem alguma necessidade não atendida, tem alguma queixa que nunca foi ouvida, e às vezes a gente pode ser esse ombro, né, a ouvir, e a pessoa até pode mudar a sua postura, né? E outro ponto também de lidar com isso, Irineu, é a gente não fazer pressuposições precipitadas, né? Quer dizer, não fui com a cara dele, né? O sujeito nem se manifestou, pô. Então a gente já acha que o sujeito é irritante, é chato, é desagradável, pela primeira impressão, né? E depois, assim como último e não menos importante, é a gente considerar os fatos e não as emoções, né? Quando a gente é pautado por fatos e dados, aí o nível de irritação abaixa, porque aí tem racionalidade e não tem tanta emoção. É isso daí as dicas.
Muito bem, Daniel. Às vezes você me irrita, viu, com tanta sabedoria.
Tem mais, vamos lá, vou deixar. Tem 2 minutos ainda, deixa eu falar aqui, ó. Pratique as 5 habilidades essenciais: argumentar, ouvir, respeitar, expressar e perguntar. Se a gente vai para uma conversa, né, com bons argumentos, disposto a ouvir, disposto a respeitar, expressar a nossa opinião e fazer perguntas, cara, aí a pessoa do outro lado, que era tão irritante, pode se tornar uma pessoa extremamente agradável. Excelente dia para vocês aí. Feliz dia novo.
Feliz dia novo, Daniel. Obrigado pela presença. É isso aí. Fica atento, porque a gente tem, por causa de sono ruim, alimentação ruim, alguma questão de saúde, idade também, esse desconforto de mudança, então a irritabilidade vem natural, aí você passa a ser considerado uma pessoa chata, então vigia isso daí, tá? Ou veja também o sinal, né? A irritação está te mostrando alguma coisa, dá uma analisada, por que que você se irrita com aquilo? É sempre bom fazer essas análises, por que que eu estou irritado com o Daniel? Por que que eu estou irritado com o Irineu? Por que que tal prática da pessoa todo dia me irrita? Por que que ela cantando esse pagodinho todo dia entrando aqui me irrita? Por que essas piadinhas ruins? Então, vamos entender o porquê. Aí você já disse tudo. Vai lá, conversa na boa, ó, para, menos, né? Isso tem... vamos virar o disco, né? Daniel, valeu aí. Obrigado aí pela presença mais uma vez, pelo papo sempre nutritivo aqui, porque esse aqui é o lugar do papo nutritivo. E a gente segunda-feira tem aí outro argumento seu aqui, desses que está no dia a dia de cada um de nós, e se está no dia a dia, está dentro das organizações também. Feliz dia novo para você. Obrigado aí.
Grande abraço, certo? Até mais.
Valeu aí. É isso aí, feliz dia novo, seu primeiro programa. Deixa eu dar um último oizinho aqui para quem apareceu. Zélia Camati, lá do Rio Grande do Sul. O Zé Francisco mostrou um S aqui, mostrou a carinha. Valeu aí, Alberto Guzmán. Valeu aí, Erodilton. O Ronilson está dizendo que viu no History Channel um documentário sobre a Estátua da Liberdade, né? Que eu falei que eu destaquei, hoje é aniversário da sua chegada aos Estados Unidos, presidente da França. Patrícia Tavares, bom dia para você aí também. Daniel Francisco Vitoriano Silva. Então aí, olha, feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito, começar o dia bem, muito bem informado. Tem o apoio de Geinfo, Folha Fácil Geinfo, afinadíssima com o E-Social e Trilha Empregos, o emprego que você procura e está procurando você, trilhaempregos.com.br. O Tiago Toledo pilotando tudo aí para chegar até você. Amanhã a gente volta com as nossas telas normais aqui. Roberta Toledo, distribuição daqui a pouquinho para todos os portais de podcast. E você aí nas redes sociais e nas rádios com a gente, Rede Positiva, Rede Blitz, Davi Aguiar, Robertinho Vileles e do Toledo Pesquisa. E Ulisses Galucci Setup, muito obrigado aí pela presença. E não esqueça, você é importante. Você é relevante. O que você precisa fazer hoje, faça, faça direito. É o seu procedimento, que é a palavra-chave hoje. Procedimento, como você faz, diz muito sobre o que você faz e quem você é. Tá? É o como você faz, diz muito sobre quem você é. Procedimento é a palavra-chave. Então, ó, aquela pegada positiva, se ame, se mexa, se permita-se, libere-se, future-se. Toda essa pegada de falar com você mesmo, empoderar-se para protagonizar nesse dia que está começando, tá? Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.